CBN Esporte Clube.
2:04, começando o nosso CBN Esporte Clube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigado por mais um dia, mais uma tarde aqui com a sua participação, com a sua audiência. Eu tô falando isso porque já muita gente no nosso WhatsApp. Não é brincadeira não, viu, meu amigo? Muita gente mesmo. Já vou agradecendo aqui a Josivaldo, que tá com a gente. Valeu, Josivaldo, aqui pelos elogios também, dizendo uma bela tarde. O Lindoaldo aqui com a gente também. Boa tarde, Liana, aí a todos. Matheus Gadelha com a gente. Antônio Aquino com a gente. Ivanaldo com a gente também. Boa tarde, já estou escutando aqui a CBN Mangabeira. Sou torcedor do Souza. O Kennedy Martins com a gente também. Boa tarde, galera da bancada CBN. Chega segunda-feira, mas não chega domingo para eu acompanhar o Belo. Vamos subir, Belo. Seu José Alves de Santa Rita com a gente também. Boa tarde, Ju. Como sempre, ligado no CBN Esporte Clube. O Belo perdeu um jogo, mas não perdi a esperança. Tá aqui o Zé Alves de Santa Rita. E assim como todos eles, tem muito mais gente aqui. Daqui a pouco eu vou trazendo ainda mais a sua participação. Você já pode deixar o seu recado, você pode deixar a sua opinião, a sua resenha, a sua crítica, pode fazer isso por mensagem de texto ou também por áudio. Só que eu peço encarecidamente, ajudem esta apresentadora. Mande áudios curtinhos, minha gente, curtinhos, nada de podcast, até 30 segundinhos para a gente colocar o máximo de torcedores possíveis aqui, de ouvintes possíveis. Porque quando a gente não consegue, eu sei que tem muita gente que fica na bronca, que fica triste porque a gente não conseguiu colocar o áudio, a participação. Então me ajuda, tá bom? Me ajuda. Manda áudio curtinho para onde, Juliana? Para o 981-32-4088. 981-32-4088. Você vai já anotar na sua agenda, colocar número de telefone do CBN Esporte Clube, aqui da CBN. E vai participar com a gente ao longo do dia. Já mandei alguns destaques para nossa lista de transmissão. Hoje vamos falar de duas baixas, importantíssimas baixas aí que o Botafogo vai ter que lidar no jogo diante do Paysandu, né? Uma médica e a outra que nós todos já sabemos, que é o Felipe Surian, né? Foi expulso diante do Volta Redonda, não vai estar na área técnica comandando lá o Belo no Mangueirão. Um outro assunto também bastante palpitante aí, tem muita gente falando sobre isso, que é o caldeirão, né, que deve ferver lá no Mangueirão. O Paysandu, inclusive, já autorizou uma nova carga de ingressos para chegar a mais de 44 mil torcedores dentro do Mangueirão. É uma pressão a mais que o Botafogo vai ter que lidar nesse domingo. A gente vai falar também do Souza, tem renovação de contrato importante, tem segundona do Paraibano, enfim, temos muitas coisas para trazer no programa de hoje. E eu já dou aqui o meu boa tarde a ele, o nosso querido Pedro Alves, que já está entre nós. Boa tarde, Pedrinho.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Ju, boa tarde, Marquinhos, ouvintes e as ouvintes da CBN. Vamos lá conversar sobre o que a gente tiver de pauta aí do nosso futebol e do nosso esporte, né?
É isso, 2:08, simbora começar o CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e oito, nosso destaque, como tem sido, obviamente, afinal de contas, temos aí o Botafogo como o único time paraibano na disputa em uma competição nacional, uma competição super importante, que é a Série C do Campeonato Brasileiro, e mais do que isso, representando, o único a representar toda a região Nordeste nessa competição nacional. É mais do que claro e óbvio que a gente tenha o Botafogo como destaque inicial do programa, trazendo aí informações importantes sobre a reta final da preparação para a viagem para o Pará, que deve acontecer já amanhã. Mas quem vai trazer aí todas as informações, todos os detalhes dessa preparação, dessa viagem, do elenco que vai ou não ser relacionado, é o cara que entende muito do Botafogo. Eu diria que entende mais do Botafogo que o próprio Botafogo. Eu tô falando dele, Fabinho Hermano.
Botafogo!
Boa tarde, Fabinho. Seja bem-vindo ao CBN Esporte Clube.
Boa tarde, Ju. Grande abraço para você, pro torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Pois é, falar do Botafogo que ontem, né, teve uma baixa, né, a confirmação de uma baixa pro restante da Série C, né, pro restante da temporada, que foi o atacante Bismarck, né? O torcedor lembra que ao final do primeiro tempo do jogo contra o Volta Redonda, ele saiu machucado, né? Saiu lesionado. Não havia ainda informação do que seria a lesão, mas ontem foi confirmado que o Bismarck sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, uma lesão grave, né, que deixa o atleta aí pelo menos 5, 6 meses, na melhor das hipóteses, longe dos gramados. E aí o Bismarck é um desfalque aí para esse restante de Série C do Campeonato Brasileiro. O Bismarck, que inclusive foi o único jogador que atuou nas 21 partidas do Botafogo na Série C, né? Tem essa curiosidade. Sendo titular ou não, né, na maioria das vezes o Bismarck foi titular, mas quando não começou jogando, ele sempre entrou aí no segundo tempo, não tinha ficado de fora nem por suspensão, nem por lesão. Então, o jogador que mais tempo passou em campo no Botafogo nesta Série C não vai atuar mais pela equipe. Lesão, inclusive, confirmada pelo Dr. Glauber Novaes, que é o coordenador aí do departamento médico botafoguense. Agora, o Surian tem esse problema, né, aí para resolver. Se bem que o Bismarck, Ju, ele já era um jogador que, pelo menos para a torcida, ele não vinha agradando tanto, né? Porque o Bismarck, apesar de ser um jogador taticamente muito importante, se doa bastante, se entrega muito, mas ele não vinha marcando gols, não vinha dando assistências. Inclusive, o Bismarck só tem um gol nessa Série C, que foi no jogo contra o Náutico na primeira fase. Ainda foi um gol que o goleiro contribuiu bastante, né, para acontecer. Então, um jogador que, pelo menos, a torcida já queria vê-lo no banco de reservas, obviamente não com uma lesão grave, né? Obviamente ninguém deseja isso, mas era um jogador que já vinha sendo bastante questionado. E aí o Surian tem algumas opções, né? A mais lógica é o Luizinho, que inclusive foi quem entrou na partida contra o Volta Redonda, mas o Luizinho é um jogador que mostrou problemas na hora de recompor, né? Na hora de marcar naquela partida, inclusive falhou bastante ali na hora de afastar uma bola que ocasionou o primeiro gol da equipe do Rio de Janeiro. Mas em termos de jogador ofensivo, é o mais cotado para substituir o Bismarck. Outra opção é o Hadley, né? O Hadley também pode ser um jogador que dá para atuar por ali. Vamos ver aí se o Surian... Vamos ver quem o Surian vai escolher, né? Ontem teve um treino na Maravilha, mas foi um treino tático, né? Não teve coletivo, não teve formação de time reserva e time titular. Então não dá para a gente saber muito bem ainda quem será o substituto do Bismarck para essa próxima partida.
Fabinho, você falava agora há pouco a respeito daquele erro, né, grotesco, crasso ali que o Luizinho teve na recomposição ali no sistema defensivo. A torcida ficou muito na bronca aqui com o Luizinho, claro, pelo erro. Mas aí fica na balança, né? Logo depois foi o cara que conseguiu ali diminuir pro Botafogo. Na sua opinião, você acha que... Como é que aquela partida foi vista pelo Surian, né? Ele entrou quase que como obrigatoriamente para substituir o Bismarck, que ficou lesionado. Teve um erro absurdo ali no sistema defensivo, mas conseguiu marcar. Você acha que ele conseguiu compensar, limpar a barra dele ali na fita para cima do Surian ou não? O erro foi maior do que o gol no final das contas.
O Surian se mostrou nessa série ser um técnico que ele dá crédito ao jogador ali se falhou um jogo. Ele não é algo que decreta a saída do jogador, né, da equipe. Então acho que se o Surian escolheu o Luizinho ou não, acho que vai ser muito pela característica que ele vai avaliar do jogo contra o Paysandu. Assim, eu acho que o erro não vai ser decisivo para definir se vai ser o Luizinho ou não o substituto. Ele tem várias opções, né? Tem o Marco Antônio, que também pode jogar ali na função, um jogador que recompõe melhor, joga melhor sem a bola, né? Um jogo fora de casa também é opção. Tem o Hadley também, né? Então o Surian tem opções, inclusive opções de diversas características aí para substituir o Bismarck. O Luizinho é uma alteração, mas se você quiser ter um ganho ofensivo, né? Com ele, o Botafogo certamente vai ter um ganho ali ofensivo, mas talvez perca nessa questão tática, nessa questão de recomposição, que pelo menos nesse jogo que ele iniciou como titular, ele não mostrou ter como o Bismarck, por exemplo.
Valeu, Fabinho. Mais alguma informação a respeito dessa preparação? O time viaja amanhã, não é isso?
Isso. O Botafogo tem dois treinos, né? Um hoje à tarde e outro amanhã pela manhã. E aí, à tarde, né? Às 15h30, está marcado o voo do Botafogo, né? Para Belém. Né? O voo que tem uma escala em Brasília e depois os jogadores vão para Belém. Já chegam no sábado, né? Na sexta-feira, na verdade. Então, viaja na sexta, chega na sexta à noite e no sábado tem um treino, ainda não consegui confirmar onde vai ser, a informação que eu tinha é que estava para definir se seria no campo da Tunaluso ou do Remo, né, mas o Botafogo ainda vai fazer um último treino lá em Belém no próximo sábado. E para encerrar, Ju, falar sobre a arbitragem do jogo, tá, que foi divulgada ontem pela CBF, e uma arbitragem que a torcida também ficou um pouco preocupada, né, porque é um árbitro muito jovem, né, um árbitro de 27 anos, né, o João Vitor Gobi, São Paulo, né, o árbitro desse jogo. Ele vai ter como assistentes o Anderson Coelho, o Diego Morelli, e o VAR vai ser também de São Paulo, o José Cláudio Rocha Filho. Mas assim, se fica de boa notícia, porque o João Vitor Gobi é um árbitro que apita Série B e Série A, né? Apesar de ser muito jovem, de não ser ainda árbitro FIFA, é um árbitro que está acostumado aí a jogos grandes, a jogos importantes. Mas, pelo menos nas redes sociais, aí, nos grupos de torcida do Botafogo, a galera, parte da torcida não gostou porque é um árbitro muito jovem e vai ser um árbitro que vai encarar uma pressão aí de 40, 45 mil torcedores lá em Belém. Então isso deixou um pouquinho o torcedor do Botafogo reticente, mas como eu disse, árbitro que apitou recentemente Corinthians e Coritiba pela Série A, Botafogo e Coritiba, né, ele foi árbitro principal, Corinthians e Coritiba ele foi quarto árbitro, apitou jogo do Atlético Paranaense. Enfim, já apitou alguns jogos de Série A e também de Série B, então acho que tem nível para estar num jogo como esse, mas a pouca idade aí deixou o torcedor do Botafogo um pouco apreensivo para domingo.
Tá aí, Fabinho Hermano trazendo as informações a respeito dessa reta final do Botafogo, dessa preparação, né, para viajar para Belém, onde encara no próximo domingo às 16h o Paysandu. Valeu demais, viu, Fabinho? Qualquer nova informação, tamo junto.
Valeu, Ju. Grande abraço para você, pro Pedro. E até a próxima.
É isso, 2:16. E aí, meu amigo Pedro Alves? Eu, como tenho feito todos os dias, perguntei aqui para os nossos ouvintes quem eles acham que deve substituir aí o Bismarck, depois, né, da baixa do Bismarck, baixa médica, né, uma grave lesão no ligamento do joelho. Assim, se a gente for pensar quem o substituiu no Volta Redonda, a resposta óbvia seria Luizinho, mas Luizinho foi bem, mas foi mal, né? E aí a gente quer saber, antes da gente trazer as opiniões aqui, as várias opiniões dos nossos ouvintes, quero saber de você, o que você acha aí que o Surian pode e deve fazer?
Vamos lá, eu acho...
Coçou a cabeça,
eu acho que tem três opções aí que o Surian provavelmente vai trabalhar aí. E eu não consigo, hoje eu não consigo decifrar assim, qual é a prioridade na cabeça dele. Nem sei se ele também já tem uma decisão, né? Uma seria o mais simples e básico, que seria o Luizinho, né? Que é um jogador do lado de campo, mas com uma característica um pouco diferente no sentido defensivo, né? Na qualidade defensiva, de fechar espaço, de transições defensivas. E talvez por isso não seja ele. E aí duas outras opções que pode ser... Se o Surian entende... ou se convencer de que o Hadsley pode jogar aberto, né, ser esse cara aí também, para ser uma opção jogando aberto, eu acredito que ele seria o favorito, porque é um cara que tem qualidade com a bola, que fez uma boa partida como segundo volante, portanto também teve que fechar espaço naquela partida contra o Amazonas em muitos momentos, teve que voltar rápido, lembro do Hadsley indo marcar dentro da área, né, porque foi necessidade de algumas jogadas. E ele voltou, conseguiu fazer essa recomposição boa, por mais que não tenha aquele combate tão bom como tem, por exemplo, o Wesley Dias, né, que é um volante de ofício. E até o próprio Netinho, que é um pouco melhor também nesse sentido do que o Hadsley. Mas eu acho que me parece o Hadsley um dos favoritos. E outra possibilidade, que já jogou assim, e aí eu acho que também pode ser uma escolha por conta da qualidade de transição defensiva também, muito mais do que a questão ofensiva, é o Marco Antônio, né? Que é um jogador de confiança do Surian. É o de mais confiança, eu acredito, desses estudos, porque está com o Surian tá no Botafogo até antes do Surian, e com o Surian também ganhou uma certa moral, né, certa confiança. É um jogador que também pode ser utilizado jogando mais aberto, já foi, já jogou assim com o Surian. Então acho que fica entre esses três aí, não consigo dizer quem é o favorito. Nesse momento eu fico muito em dúvida, assim, mas acho que não será diferente desses três jogadores se mantiver o sistema, o esquema tático, né? Que também pode ser modificado. Não é característica do Surian mudar, né? O time tem sido muito previsível nesse sentido, jogado de uma maneira muito parecida sempre, né? Com a bola com 4-3-3 e sem a bola, até com 4-4-2, mas com esses jogadores mais abertos, né? Fechando espaço. O Renatinho acaba marcando, sendo esse cara para chegar mais perto do Mariotto para marcar a saída de bola. Então eu não acredito que tenha mudanças, tantas mudanças de esquema tático para a gente analisar ou vislumbrar que possa entrar outra peça diferente desses três. E aí nesses três, no momento, eu não sei dizer quem começa jogando, não. Acho que tá aberta a posição, vamos ver aí durante a semana, né, no trabalho.
É isso, e a gente lembra que o Botafogo não terá o Felipe Surian na área técnica, porque foi expulso diante do Volta Redonda, então quem deve assumir ali é o auxiliar técnico, o Vinícius. Não é isso, Pedrinho? Vou trazer só algumas participações a respeito dessa questão do Bismarck. Seu Adécio Machado, que está aqui com a gente desde antes do programa começar, já diz assim: amigos, Bismarck para mim não é desfalque. No lugar dele eu colocaria Hadsley. E ponto final, tá? Aí o seu Adécio Machado já trazendo a opinião dele, curta e grossa. Para ele, Bismarck nem desfalque é. O Bennett: sem Surian, a gente espera que o estagiário que irá substituí-lo passe mais confiança do que a última vez que ele descomandou o time. O Bennett aqui do Belo tá preocupado aí com a ausência do Felipe Surian na área técnica. O Diego Avelino também aqui com a gente. É claro que o Belo tem que ser um time muito concentrado durante 90 minutos, mas acréscimos. No jogo anterior, bastou a inserção de um jogador meio desfocado para entregarmos a rapadura. Todo cuidado é pouco, tá aqui o Diego Avelino. O Michel Davis: Surian jamais mudará de esquema, disso todos nós sabemos, porém ele deveria mexer o mais rápido possível ao perceber que determinada peça não está em uma jornada legal. Jamais esperar a casa cair só depois mexer. Tá aqui o Michel Davis falando a respeito da suposta demora aí, na opinião dele, da demora no Surian, do Surian em mexer, né, em modificar aí as peças que ele tem à sua disposição. Seu Rizonaldo Costa aqui também: se for olhar pelo racional, o Botafogo terá muita dificuldade para passar pelo Paysandu. Primeiro porque o Papão vem embalado e entusiasmado, segundo que tenho dúvidas sobre o equilíbrio emocional do Botafogo diante de mais de 30 mil pessoas. Vamos apelar para a sorte. E seu Rizonaldo, digo mais: Paysandu já anunciou que tem aí uma nova carga de ingressos. A expectativa é que passe dos 44 mil torcedores dentro do Mangueirão. Daqui a pouco a gente volta a falar do Botafogo, né? Trazer mais informações sobre o Botafogo e sobre a transmissão que vai ter aqui na CBN, como sempre, desse jogão de bola no domingo. Mas antes, eu vou falar diretamente com o meu amigo Iaco, repórter da TV Cabo Branco, repórter do Globo Esporte, que está já a postos para transmissão aí de Confiança e Sabugi pelo Jornal da Paraíba, valendo aí na segunda, aliás, a quarta rodada da segunda divisão do Campeonato Paraibano, né? A transmissão começa daqui a pouquinho, de 14h30, e o nosso querido Iaco Lopes já está lá na Toca do Papão para trazer aí todas as informações a respeito desse jogo da segundona. Boa tarde, meu amigo Iaco. Seja bem-vindo ao CBN Esporte Clube.
Oi, Juliana. Boa tarde para você. Boa tarde para Pedro Alves também. Já estou aqui no gramado da Toca do Papão, onde já às 3 horas da tarde começa um jogo entre Confiança de Sapé e Sabugi Futebol Clube, que é de Santa Luzia, mas nos últimos anos, na verdade, desde o ano passado, tem treinado em João Pessoa, no CT do Alto Esporte. Confiança vem em melhor fase, vem de 2 vitórias seguidas, a última vitória contra a Desportiva Guarabira, no primeiro jogo em casa, aqui na Toca do Papão, então está 100% como mandante por enquanto. E é uma torcida que costuma marcar presença nos jogos, sempre marca presença também nos treinos. Uma torcida apaixonada pelo clube. Clube que já foi campeão paraibano em 1997, mas desde 99 não disputa a primeira divisão, então tenta voltar para a elite do futebol da Paraíba. E para hoje não tem muitas novidades não, tá? A estreia do lateral esquerdo, o Bruninho, a estreia do Leandro no ataque, mas de resto, mais ou menos a mesma base do time que tem jogado desde o começo da competição. Do outro lado, o Sabugi Futebol Clube vem com mudança no comando técnico. O técnico Hélio Miranda, que estava na equipe nos três primeiros jogos, onde teve um empate na estreia e duas derrotas seguidas, 1-0, foi demitido, isso ontem. E ontem mesmo, de tarde, a diretoria já anunciou a nova contratação, que é a do Reginaldo Souza, um treinador muito conhecido do futebol paraibano. Já foi campeão paraibano, inclusive, em 2009, pelo Souza. E já passou por 10 clubes da Paraíba. Esse agora vai ser o 11º. E já mexeu um pouquinho no time titular, vai colocar a estreia do camaronês Mário Nunce, que estava sendo reserva e agora vai ser titular pela primeira vez da equipe. E já a bola rola com transição do Jornal da Paraíba, viu, Juliana? Eu, Helson Galdino, Felipe Costa no comentário. E 2:30 já começa a transmissão.
Valeu demais, viu, Iaco? Boa transmissão para vocês todos aí, na Toca do Papão. A gente lembra também para o nosso ouvinte que a transmissão é gratuita, tá, gente? É gratuita lá pelo Jornal da Paraíba.com.br. Você pode acompanhar as emoções. Toda rodada tem sempre uma partida que é transmitida ao vivo pelo Jornal da Paraíba. Falando nisso, vamos já terminar aqui esse assunto, né, relação à segunda divisão do Campeonato Paraibano, porque além dessa partida entre Confiança e Sabugi, temos outras três partidas rolando hoje, overdose aí, num dia só, de partidas, de confrontos pela segundona. Às 7 horas da noite, teremos Desportiva Guarabira contra o Spartax lá no Silvio Porto. 7:30 da noite, Esporte de Lagoa Seca encara Picuiense no Carneirão em Cruz do Espírito Santo. E às 7:45 da noite, fechando aí a rodada, teremos Atlético de Cajazeiras enfrentando o Pombal lá no Perpetão. Então essa aí são as 4 partidas da 4ª rodada da 2ª divisão do Campeonato Paraibano. O jogo entre Esporte de Patos e Perilima não vai acontecer porque a Perilima desistiu, como a gente tem falado aqui, da competição antes mesmo que ela começasse, tá? Já demos aqui as informações da segundona. Vou voltar a trazer a sua participação aqui, ainda falando sobre o Botafogo. Luciano Maia está aqui com a gente também. Um abraço, Luciano. Obrigada demais pela audiência. O Soares também aqui em sintonia. Mas vou começar já a trazer os áudios antes do repórter CBN pedir passagem. Começando pelo seu Adesso, que mandou aqui o áudio logo no início do programa. Vamos ouvir.
Amigos do CBN Esporte Clube, a derrota do Belo para o Volta Redonda estava na conta. Não estava na conta a forma como ela aconteceu. Então, se o Belo não cometer os mesmos erros que cometeu contra o Volta Redonda, ele trará de Belém pelo menos um ponto. Não importa quantos torcedores tenham lá. É isso aí, amigos. Um abraço a todos.
E temos um ouvinte que está bem longe, viu, Pedrinho? Lá em Foz do Iguaçu, que mandou aqui áudio para a gente. Vamos ouvir o Rodrigo.
Boa tarde, Rádio CBN. Sou aqui de Foz do Iguaçu e eu só penso no Belo domingo, viu? Domingão, Botafogo e é nóis. Vamos para cima, vamos ganhar o jogo. Valeu.
2:28, tá aí. Brigadão, viu, Rodrigo? Obrigada demais pela audiência lá direto de Foz do Iguaçu, acompanhando e torcendo pelo Belo, viu, Pedrinho? Temos aí um ouvinte lá de Foz do Iguaçu torcendo pelo Belo. O Rafael Soares também tá com a gente. Vamos ouvir.
Boa tarde, amigos da CBN. Eu colocarei no lugar de Bismarck Hasley. Podia jogar ele um pouco mais avançado ou colocar 4-4-2, né? Formando o meu campo com o Wesley Dias, Netinho, Renatinho e Hasley. Matheus Anderson e Mariotto. Faria o meu campo mais preenchido, mais compacto. Com uma boa qualidade técnica.
Tá aí. Tá aí, o repórter CBN já está pedindo passagem. Daqui a pouquinho a gente está de volta e a gente vai falar de mais ainda de Botafogo, tá? E, claro, trazer sua participação é já já. Não sai daí. 2h35, de volta aqui com o segundo tempo do CBN Esporte Clube. Eu vou seguir falando do Botafogo, tá? Vou seguir trazendo as informações do jogão de bola que vai rolar no próximo domingo às 4 da tarde lá no Mangueirão. O Paysandu vai receber o Belo aí em mais uma rodada do quadrangular, do acesso, né? Do tão sonhado acesso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E do lado de lá, o Botafogo vai encontrar mais uma vez o atacante Mário Sérgio. Isso mesmo, o jogador falou sobre esse jogo, inclusive, sobre esse confronto aí contra o Botafogo em entrevista coletiva, e a gente vai ouvir agora.
Fizemos um bom jogo no primeiro tempo, saímos duas vezes na frente, acabamos ali na infelicidade de todo o grupo, tomando a virada. Aqui a gente sabe da qualidade do adversário também, a gente vai para fazer o nosso jogo. O Hélio, o Guilherme vão passar o que a gente tem como esquema aí durante a semana. Então espero chegar no domingo, fazer um grande jogo, conseguir os 3 pontos, que é o mais importante para a gente. O professor cobra a todo momento intensidade, né? A forma que a gente joga. É um cenário de futebol nacional da Série A, então é o que a gente gosta, né? Todo jogador gosta de estar em estádio bonito, maravilhoso, assim como é o Mangueirão. Então a gente espera fazer um grande jogo e que seja um espetáculo, tanto para a gente como para os torcedores.
Tá aí Mário Sérgio, jogador do Paysandu, falando a respeito do Botafogo, né? E desse confronto que vai rolar no domingo lá no Mangueirão. Inclusive, fiquei devendo aqui a informação de que essa partida vai ser transmitida aqui pela CBN, como você já está acostumado. A gente segue aqui cobrindo o Botafogo nessa Série C, indo e trazendo as emoções do Belo nessa jornada em busca aí do acesso à Série B. E domingo não vai ser diferente, temos as emoções aqui de Paysandu e Botafogo. A partir já das 3 horas da tarde, os bastidores, as análises, enfim, tudo que você quer saber antes da bola rolar. E logo em seguida teremos Raelson Galdino na narração dessas emoções. Os comentários são de Felipe Costa no Pagode. E nas reportagens, o nosso amigo, o cara, Fábio Hermano, na central da bola, Johnny Rocha. A jornada vai até às 7 horas da noite, para você não reclamar de informação e de futebol aqui na CBN, beleza? Ainda falando aqui sobre o Botafogo, vou trazer algumas participações dos nossos ouvintes. Vou começar, Pedro, com o seu Antônio. Seu Antônio tá falando o seguinte: boa tarde, Ju. É o Antônio de Olinda, Pernambuco. Ju, sou fã dos comentários do Pedrinho Alves e pelo alto nível pensei que era um veterano. Quando olhei na internet é um garoto. Pedrinho, um dia você vai ser feito Belo, o maior da Paraíba.
Quem é?
Esse é o seu Antônio, nosso ouvinte aqui.
Um abraço e obrigado, seu Antônio.
Seu Antônio colocando o Pedrinho ali na conta altíssima.
E esse choro aí?
Ele tá dizendo que você é um bebê, tá. Um garoto.
Mas rapaz, só a carinha mesmo, já tô ficando velho já. Já tô há 11 anos trabalhando na empresa.
Ele já é um veterano, seu Antônio, é só essa carinha de bebê que nos confunde.
Mas
já...
obrigado, viu? Valeu, massa.
Mas segue aí como veterano. Seu Wagner já tá aqui sugerindo um placar pro domingo. Paysandu 1, Botafogo 1, que na minha opinião já seria de ótimo tom aí pro Botafogo. Um empatezinho, arrancar um pontinho fora. Bom demais nessa quadrangular da Série C. Vou aproveitar aqui o esquenta aqui, os nossos torcedores, trazer mais um áudio aqui antes de chamar o nosso menino prodígio. Temos um outro. Ele já está na linha. Então eu vou trazer o menino prodígio, que já está lá direto de Ribeirão Preto, ansioso, eu tenho certeza, para trazer as informações dos Jogos da Juventude e, claro, da atuação da delegação paraibana lá em Ribeirão Preto. Menino prodígio, estamos com saudades. Diga aí o que está rolando aí por Ribeirão Preto. Boa tarde.
Olá, Ju, muito boa tarde para você e para todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. Estou a caminho do jogo do basquete masculino, ao lado dos demais oficiais da Paraíba, Zé Hugo, Ricardo Ambrosio, Marcilone, também mineiro, para acompanhar, né, como eu disse, o basquete masculino. Milagre por aqui, viu, Ju, em Ribeirão Preto, que o sol resolveu dar uma trégua. Tempinho tá bom, 25 graus, mas o assunto não é esse. Vamos falar da Paraíba aqui nos Jogos da Juventude. E o estado deu um mega salto no quadro de medalhas. Agora estamos aí na oitava posição nacional. Nesta manhã tivemos o ouro de Isabela Garcia nos 1.500 metros livres na natação. Nos handboys tivemos vitórias, tanto no masculino quanto no feminino. As meninas venceram Minas Gerais por 27 a 22. E os meninos derrotaram o Rio Grande do Norte em um jogo alucinante, 23 a 21. Esperanças de medalhas ainda maiores nesse terceiro e último ciclo que, como eu disse, né, durante a semana, está encerrando aqui em Ribeirão Preto. As informações de hoje eram essas, viu, Ju? Sei que o tempinho está curto, mas volto amanhã, pode contar comigo.
Valeu, Mateuzinho. Estamos aguardando o senhor com muitas medalhas, assim como a nossa delegação. Quero medalhas aí suas também. Que são o quê? São os autógrafos dos grandes atletas que estão lá também participando. Sei que você já conversou com o Washington Coração Valente, Rafaela Silva. Sei que você já conheceu, aí fez questão de tirar foto com uma galera importante. Traga lembranças, certo?
Sim, com certeza. E os futuros talentos, né, os futuros astros serão os nossos, os paraibanos. Valeu, Ju, um grande abraço.
Valeu, Mateuzinho. Até amanhã. Vou aproveitar aqui o embalo para trazer sua participação. O Nelson Paulino está voltando aqui a falar do Botafogo, está dizendo o seguinte: Botafogo no mínimo tem que empatar para ter chance. Se perde, continua o contrato vitalício na Série C. Está aqui a opinião do nosso querido Nelson Paulino, sempre com a gente. João Justino também é nosso ouvinte assíduo aqui, está dizendo o seguinte: boa tarde, Juliana, qualquer um pode substituir o Bismarck, só não colocaria o Luizinho, que ainda tô na bronca com ele. Jogo grande, põe Pipico. E aí, é o jogo pra Pipico, Pedrinho?
O Pipico acho que não tem mais condições. Já teve, né? De jogar aberto, jogar no lado, mas hoje eu acho que não. É Mariotto ou Pipico, assim, eu vejo, né? Na configuração da equipe. Então, eu acho que fica entre esses três mesmo pra substituir o Bismarck. Marco Antônio ou Luizinho, ou então o... Quem é o outro que eu falei? O Hadley, né? Pode jogar aberto. Acho que corrente por fora, talvez, mas acho que não vai ser usado. O Giva, né, que também joga, pode jogar um pouco mais aberto. Mas acredito que não, acho que fica realmente entre esses três. E também me solidarizar aí com o Bismarck, né? É um jogador que eu particularmente vinha criticando bastante do ponto de vista técnico. Acho que era um jogador que poderia ceder espaço mesmo para outra escolha. Não vinha bem, na minha opinião, no ponto de vista ofensivo. Mas é sempre muito triste, né, quando a gente vê uma lesão muito séria dessa. E eu tenho lugar de fala porque eu tive essa mesma lesão, né? E fiquei muito tempo fora.
Lesão muito comum, entre...
É comum, né? Exatamente. E uma das mais graves, né?
Sim.
Dentre essas comuns, digamos assim, no futebol.
E o tratamento
porque
é longo,
demora
pra caramba,
muito.
Né?
Tem que reconstruir o ligamento, né? O cruzado. Então demora bastante para se recuperar. É uma recuperação demorada e dolorosa, né? Mas enfim, faz parte do futebol que o Bismarck possa voltar bem, né? Tem muito tempo ainda para fazer sua carreira aí. E quem sabe ainda volta e faça uma história dentro do Botafogo. De certo modo vai ter contribuído, né, com os gols e com algumas jogadas que fez até agora. E se o Botafogo subir, ele vai ser parte, sem dúvida nenhuma, disso.
Tá aqui trazendo a opinião aqui, a participação do Marconi. Se torcidas ganhassem jogos, o Santa Cruz de Recife seria o campeão brasileiro, Marconi de Mangabeira. Verdade. Não que a torcida ganhe nada, mas sem sombra de dúvidas é um fator aí importante de pressão.
Eu acho que torcida não ganha jogo, eu concordo com isso, mas torcida deixa a vitória muito mais bonita, deixa o estádio mais bonito. E acho que é isso que importa, né? Vai estar muito bonito o Mangueirão empurrando seu time, e no jogo de volta a gente espera que seja um Almeidão belo, né? Literalmente. Com a torcida cheia, e enchendo o estádio Almeidão e podendo empurrar o Botafogo para a vitória. E aí torna a cena muito bonita. Não acho que tem nada mais bonito do futebol para mim do que a torcida cheia, né, no estádio, a torcida enchendo um estádio. Mais bonito ainda é quando tem visitantes e os mandantes, né?
Sim, sem dúvidas. Vou trazer aqui a participação do Matheus Gadelha, que mandou áudio pra gente.
Boa tarde, CBN Esporte Clube, Matheus dos IPs. Queria falar ontem do Flamengo. O Flamengo jogou muito ruim ontem, mas dá pra recuperar domingo. Domingo vamos ganhar. E o Belo vai ganhar também pra conseguir a Série B, se Deus quiser. Obrigado a todos vocês.
Tá aí o Matheus Gadelha, flamenguista de plantão. Temos também o seu Jair com a gente.
Boa tarde, galera do CBN. Jair do Valentino. Deixa encher o estádio para medo, não. Nosso time é melhor do que o dele. É só jogar com sabedoria, não jogar recuado e vamos ganhar. 1x0, 2x0, nós vamos ganhar. No máximo que eles podem conseguir com a gente é um empate. Torcida do Botafogo pode ir, e o Botafogo vai trazer o empate ou a vitória. Boa tarde.
O Ramos está dizendo o seguinte aqui: vocês podem ter certeza, o Papão vai ganhar domingo e no jogo da volta também não vai perder. E olhem lá se também não ganhar aqui. Tem mais camisa, vamos lá, Papão. É, tem torcida contra também, minha gente. Não só os torcedores do Botafogo estão por aqui, mas também temos o Ramos aqui torcendo para o Paysandu. Vamos ouvir o seu Antenor também com a gente.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, torcida brasileira. Povo da CBN maravilhoso. Ju, ele pode colocar o Luizinho, mas eu vou falar uma coisa. O Luizinho tem que jogar do meio campo para frente, senão ele faz gol contra. É melhor colocar outro no lugar dele.
Tá aí, muita gente ainda na bronca com o Luizinho. E a gente vai ouvir, antes de ir para o intervalo comercial, o Beto e o amigo Melão.
Boa tarde, bancada CBN. Aqui é Beto Santa Reis, bancada. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Pedro. É 1x0 pro Belo. 1x0 pro Belo lá dentro, no Mangueirão. Vai calar a torcida. 1x0 pro Belo, o melhor da Paraíba. E um abraço pro meu amigo Melão. E um abraço pro meu amigo Pedro Alves, meu ídolo.
Tá aí, Pedro Alves, tá hoje bombando com a galera.
Um abraço pra ele também, pro amigo Melão, grande Melão.
Vamos pro intervalo comercial, na volta tem mais participação aqui dos ouvintes e mais informações, inclusive trazer informação do Souza, tá? Daqui a pouquinho, não me abandona. 2h50 de volta com o último bloco aqui do CBN Esporte Clube. Daqui a pouquinho eu trago mais participação, uma inclusive muito boa que Pedrinho aqui vai ter que responder. Já a gente traz aqui a participação do nosso ouvinte, mas antes disso, quero trazer uma informação importantíssima aqui em relação ao Souza, que como a gente vem anunciando aí, segue firme e forte já pensando na temporada 2024, vem anunciando alguns atletas, né? Anunciou Leozinho na lateral, anunciou Alexandre Aruá e o Luiz Henrique ali no ataque, e agora prego batido, ponta virada, Renatinho Potiguar segue no Souza, no comando da temporada 2024. Esse ano o treinador esteve nas campanhas que levaram o Dino à final do Paraibano e às quartas de final da Série D, uma excelente campanha, sem sombra de dúvidas aí, do Souza, com o Renatinho à frente. E para o próximo ano, ele vai dar continuidade aí do trabalho para chegar, quem sabe, ao título e ao acesso, né? Além da Copa do Brasil, tem também a pré-Copa do Nordeste, calendário recheado aí para o Souza ano que vem, que vai ter Renatinho Potiguar à frente do seu elenco, importantíssimo, né, Pedro?
Muito boa a renovação, mais uma, né? O Souza muito bem, muito rápido até aqui, não dando chance ao mercado, aos outros clubes. É uma manutenção aí fundamental para a sua estratégia, seu objetivo. O Souza que tem Série D no ano que vem, então tem condição também realmente de construir um trabalho aí para dar tranquilidade e dar calendário para seus profissionais também, né? Então ele está dentro do mercado bem inserido, porque tem o calendário cheio, que a gente chama, pelo menos pelo segundo semestre ali, muito, muito interessante, jogando a Série D novamente. E chega para o Paraibano aí com, não vou dizer favoritismo, mas com um trabalho muito sólido e certamente para ser um dos favoritos, né? O 13 foi outro time que vai manter a comissão técnica, mas não está sendo, por exemplo, né, tão rápido como o Souza na construção do seu elenco, né?
Pelo que você sabe, foram feitos 9 contatos aí, 9, mas até agora nenhum pré-contrato assinado.
Segue todo mundo no mercado, né? E assim, eu nem acho que o 3 tá errado, não. Acho que o Souza que tá muito, muito rápido, realmente, muito, com muitas condições pra fazer isso.
Seu Adeone Abrantes trabalhando.
Até porque também o Souza tem um saneamento financeiro melhor do que o do 13, né? Então fica até mais fácil pro Souza, porque também não criou tantas dívidas trabalhistas, tantos passivos, como o 13 fez historicamente. Acaba prejudicando um pouco a vida atual do Galo da Borborema. Mas é isso, o Souza vem forte, né? Vem forte novamente. Souza com o mesmo técnico, com seu grande jogador da Série D, seu grande jogador da temporada, Luiz Henrique da temporada e o Aruá da Série D. Olho no Souza novamente. Se coloca sempre aí, vem se colocando há muitos anos já como segunda, terceira ou quarta força. A gente fala quarta força histórica, né?
Sim.
Mas de momento vai buscando ser segunda, terceira, ou quiçá às vezes primeira, né? Claro que o Botafogo tá num cenário nacional melhor há um bom tempo. E aí, por isso que eu coloco o Botafogo como a primeira. Mas o Souza vai brigando com o 13 Campinense para ser essa segunda, né?
É a força do futebol sertanejo, senhoras e senhores. Mostrando aí o seu valor. Trazer informação também sobre o futebol de cegos, porque o Campeonato Brasileiro da modalidade está rolando lá em São Paulo, no Centro de Treinamento Olímpico. Terminou a primeira fase da competição. Ontem teve a última rodada e a APAS conseguiu um grande resultado para cima da Acerges, do Rio Grande do Sul. Vitória por 4-0. A APAS, que é atual campeã brasileira, terminou a primeira fase com a melhor campanha. Na próxima fase, a APAS vai encarar o Maestro da Bola do Paraná, que seria aí uma reedição, aliás, seria não, vai ser uma reedição da final do ano passado. O outro time paraibano que estava na disputa, a APADEV, lá de Campina Grande, acabou eliminada. Empatou novamente em 0-0, dessa vez contra o Maestro, e aí a APADEV terminou a primeira fase da competição na nona colocação, está fora da zona de classificação, mas também tem uma boa notícia que está fora aí, livre do rebaixamento para a Série B da modalidade. O Brasileiro de Futebol de Cegos continua amanhã com os jogos das quartas de final, e aí a gente segue torcendo para que a APAS consiga o seu bicampeonato consecutivo. Vou trazer agora a participação dos nossos ouvintes, trazendo aqui primeiro o Ovídio, aliás, o Odívio, falando sobre o Ramos. Ramos que estava dizendo que estava torcendo para o Paysandu, enfim. Ramos está dizendo, o Odívio está dizendo o seguinte: esse Ramos é um azarento. Boa tarde. Tem torcida contra também, minha gente. O futebol é assim. O Alisson dos Funcionários: boa tarde, bancada. Na minha opinião, era para o Belo ter contratado esse Luiz Henrique, que é muito bom de bola. Luiz Henrique que foi renovado aí, teve contrato renovado com o Souza. Vamos trazer os áudios agora, o seu áudio. O Antônio Aquino mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir.
Olá, Ju. Olá, bancada. Aqui quem fala é Antônio Aquino, cidade de Camutanga, Pernambuco. Fanzaço de vocês. Fanzaço mesmo, e sempre torcendo nesse time, dessa rádio, que me tornei dependente, totalmente viciado, né? Então, assim, eu já dou meu presente, viu, Ju? Você faz a chamada aí na bancada, e nome por nome, que eu sei que é uma constelação de muitos ouvintes, e eu já me digo presente, Ju. Antônio Aquino, valeu.
Valeu, Antônio. Um abraço para todo mundo aí de Pernambuco, de Camutanga. Obrigada demais pela audiência, viu? O Rodolfo também mandou áudio pra gente.
Boa tarde, bancada CBN. Essa derrota no último domingo lá, pro Volta Redonda, tá fazendo com que a gente precise de uma vitória lá no Mangueirão, hein? Se fosse um empate com o Volta, um outro empate no Mangueirão, 5 pontos em 3 jogos, estava tranquilo, mas essa derrota pesou e pesou muito. A gente precisa dessa vitória no Mangueirão, custa o que custar.
Vamos colar logo com o Danilo, lá de Tibiri.
Boa tarde, Ju, boa tarde, Pedro. Em relação à mudança de quem jogar no lugar do Bismarck, eu só vejo dois jogadores, pela condição do jogo, pelas características do jogo, né? Que é o Hasley ou o Marco Antônio, tá certo? Já em relação à questão da falta do Surian e a carga máxima no estádio, eu acho que o Surian faz mais falta do que a pressão da torcida, porque nem sempre a pressão da torcida favorece ao time da casa.
Tá aí o Danilo. E agora, Pedro Alves, preste atenção que o recado é pra você. Vamos lá, João Ribeiro.
Oi, galera do CBN. É no 4-4-1, tá certo, Pedro Alves? Meu ídolo.
E aí, meu ídolo? 4-4-1, dá certo?
4-4-1, é bom. É engraçado que eu me lembrei, às vezes, quando eu tô assistindo o jogo com meus amigos na arquibancada, aí a gente pede pra alguém sair, né? Aí olha, se vai botar quem? Não, só tira mesmo. Não precisa botar ninguém, né? Mas isso é só na brincadeira, na torcida. Não tem que jogar com o outro aí. Como é o nome dele aí, do nosso amigo?
É João Ribeiro.
João Ribeiro, tem que entrar com o outro. Tem que entrar com 4-4-2. Quanto mais jogador correndo e ajudando, melhor, né? Agora, pelo amor de Deus, não vamos fazer aquelas besteiras que o Luizinho fez, né? Porque não pode mais acontecer esse tipo de coisa, né? Tem que, a margem de erro tem que ter encerrado contra o Volta Redonda, né? Porque foram dois gols dados, né? O de Luizinho, pra mim, mais absurdo ainda, porque ali ele tava na condição de ter calma, de ter tranquilidade. Ele só não podia fazer aquilo que ele fez. Acabou dando o primeiro gol do Volta Redonda, que mudou muito o jogo, né? Então tem que ter mais concentração, mas vamos de 11 jogadores, né? 10 na linha é melhor, né?
Simbora. O Luciano Maia tá aqui com a gente, dizendo o seguinte: boa tarde a todos da CBN e ouvintes, passando para deixar um abraço a toda a torcida do Galo. Galo que tá aí também nessa missão de preparar o elenco para a temporada 2024. Vamos ouvir o seu Ivanilson, também tá com a gente.
O Botafogo tem que ficar atento à arbitragem. Porque na reta final da primeira fase aconteceram vários pênaltis, né? A favor do Paysandu, coincidentemente favorecendo a equipe. Então tem que ficar atento a isso e baixar atenção, a diretoria e todo o time.
O Daikson Santos também aqui com a gente. Vamos, Belo, confiante no jogo de domingo. Vale lembrar que mesmo perdendo domingo, ainda temos chances de reverter a situação. Vamos, Belo, único clube que representa bem a Paraíba. Valeu, Daikson. Um abraço grande para você. Trazer aqui também, ainda dá tempo, Marquinho, da gente trazer aqui a mensagem do Luciano de Bahia. Boa tarde a todos da bancada. No meu ponto de vista, que de todos esses anos de Série C, sobre esse grupo em que o Botafogo pegou, foi o que deixou o time mais próximo da Série B. Outra oportunidade dessa vai ser difícil acontecer. É um bom grupo, digamos assim, dessa série de 10 anos. É o momento realmente melhor para o Botafogo, Pedrinho?
Olha, acho que não, sinceramente. Assim, eu acho que todos foram acessíveis. Não teve nenhum, assim, absurdamente difícil. Eu acredito que o último era o mais difícil, porque eu acho que é o Botafogo mais frágil, o de 2021. Mas todos os outros eu acho que ficou próximo demais também, porque o Botafogo era um time competitivo. Não dá pra negar que aqueles dois mata-mata, né, de 2016 e 2018, ficou muito próximo, né? O Botafogo tinha times competitivos, acabou, por conta do futebol, coisas de futebol na última bola, né, se complicando. Então não, eu não acho que esse é o mais viável e o mais simples, não consigo ver desse modo, não. Mas acho viável e possível demais ainda, se o Botafogo conseguir pelo menos fazer o dever de casa, ele tá vivo, né, pra última rodada.
Aí o avião tá chegando, vem aí Carla Vizani com o CBN Cotidiano, mandar um abraço aqui pra Paulo Andrade e também pro seu Nildo, que falou com a gente por aqui pelo WhatsApp. Tomei um pare na cara. Tchau, pessoal, até amanhã. Tchau, Pedrinho.
Até amanhã.